Quando você segue esse podcast, quando você ativa o sininho e quando você dá 5 estrelas aí na classificação, você ajuda, olha, demais a gente. Mas quando você compartilha, recomenda para mais gente assistir, ou quando você apoia financeiramente a gente, nossa senhora, aí a gente vai adiante, chega longe, vai para as cabeças. Então, conto com a ajuda dos senhores, das senhoras, porque é babado produzir podcast e isso faz toda a diferença para a gente continuar. Vamos de programa?
This episode is brought to you by ShipStation. If you run an e-commerce business, you know how much work it takes to produce something great while dealing with complicated shipping issues. That's why over 130,000 companies have turned to ShipStation, an innovative tool that allows you to focus less on shipping and more on building your brand. With ShipStation, you can manage orders, label printing, reporting, and customer service on one easy-to-use dashboard. You'll reduce warehouse costs with reliable enterprise solutions and save thousands on shipping costs with discounts up to 89% off. Plus, you can effortlessly import orders from everywhere you sell online. So, turn your shipping challenges into opportunities for growth. Go to ShipStation.com and use code POD to sign up for your free 60-day trial. That's ShipStation.com, code POD.
O quebra-pau foi grande, né?
Foi grande, Salavita e eu de novo.
Fofoqueira do céu.
Traz uma cadeira, menino.
Glauto tá aí?
Eu estou aqui.
Glaudemias está aí? Eu também estou aqui. E nós estamos de volta com o episódio Setembro, Amar Hétero, o Causos, que a gente viveu em setembro e viu acontecer em setembro.
É.
São Paulo ganhou e tá aqui todo mundo fazendo buzinaço. Peço até perdão, viu?
Ah, eu não peço perdão por nada, não.
Tá um barulho infernal.
Vai ser sim um episódio sobre odiar, né, pessoas héteras. Acho que esse é o objetivo, né? A gente quer sim que Leila Germano fale mais. Mais uma vez sobre o amor. Você tem esse direito, amiga.
Eu quero.
Você precisa. E ninguém pode te calar sobre isso. E eu aqui.
Eu quero falar mal do amor.
Estou aqui pra balançar a cabeça e falar: é foda. Porque é isso que você tem que fazer.
Quero fazer um memorial antes da gente. Não vai ter partida dos hosts hoje. Pra mim.
É também não. Sei se não, você tem, não, pra mim também não.
Então eu quero pegar rapidamente uma rabeta que a partida dos roxos vai ser Leila e Glaudemias vão falar pelas vítimas do Setembro Amarétero. Como a cantora Lesha.
Ah, teve isso, né? Teve isso em setembro.
Teve. Cantora Lesha foi traída no começo do ano em rede nacional através de uma passada, algumas passadas de mão do seu marido.
Um crime. Né? Aconteceu um crime.
No corpo da menina lá, sim, né? Ele foi importunação sexual. É. Acho alguma coisa assim, tipo, que tipificou. Mas ela o perdoou. E aí, agora que ela o trocou, teria supostamente o traído com outro calvo, ele achou ruim.
E aí é que tá, né? Ele tentou colocar no mesmo balaio, sendo que ela não cometeu nenhum crime.
Ela não cometeu nenhum crime. E outra, ele agora passa o tempo todo mandando indireta pra ela, mas eu amei a indireta que ela mandou.
Eu não vi.
Que foi... Amigo, foi, ela foi gigante. A nossa menina foi gigante. Ele ficou falando assim, ah, engraçado, né? Como é que você... Vamos... Aí, família, não sei o que é do biscoito que você... Faz de conta que você tá comendo biscoito, você compra um biscoito. Mas como assim te dá um troco do biscoito? Gente, ele é péssimo de mandar indireta. Ele é péssimo. Só por isso, Leste, já merece o Chico. Ele foi tentar mandar indireta pra dizer que ela traiu ele antes da traição dele. Só que Leste... Uma vez que o perdoou e botou pra dentro de casa de novo, arcou com as dívidas dele. Estavam dizendo que eram dívidas muito, muito, muito altas. Porque ele ficou sem trampo, sem patrocínio, pipipi, popopó. E aí ela hoje mandou assim, bom dia, galera! Vamos lá trabalhar, que a gente tem muito trabalho e muita conta pra pagar.
Ai, gente, que triste, que triste.
Gigantona, gigantona. Tivemos também no Setembro Amarétero o caso Arthur Aguiar, que embuchou uma moça, que eu nunca ouvi falar dessa moça.
Né? É o bonde do sol no pelo tá sempre aí, né? Jamais, jamais. Se encostar perto de uma camisinha, se desintegra. Sim. Não rola. É só no pelo.
Não, a camisinha Thanos, né?
É, a camisinha Thanos.
Você colocou o pau desintegra.
É, todo mundo, ele teve, por inteiro.
Teve também o caso... Outro feio empoderado, o MC Cabelinho com a Bela, também no Setembro Amarelo.
Ah, foi em setembro, né?
Foi, amigo, foi, Setembro Amarelo.
Gente, Setembro
está muito amarelo.
É, verdade. É, então, é o bonde da traição, né?
E o menino Ney, por falar nisso.
Ah, mas aí também, não sei nem porque as pessoas ainda comentam. Não era de, já era de se esperar. Eu sei que em setembro teve Luva de Pedreiro sendo pai, né?
E deixando a moça.
E deixando a moça logo em seguida. Então, setembro foi o mês de terminar relacionamentos, né?
Com héteros.
Será que é só com héteros?
Com hétero, o que reforça a minha teoria.
Você que é astróloga, explique isso a partir da astrologia.
Eu tenho uma teoria que homem bonito não é hétero. Ai, mas ele diz que é. Não é. Dê uma chance. Inclusive, Glau, eu preciso contar um negócio.
Conte.
Quase que eu derrubo a taça de vinho. Fui pro samba com Carlinhos. Os ouvintes pagãos sabem disso já. Homem bonito não é hétero. Não é hétero. Se você é feio, você é hétero. Por isso que tá tudo acontecendo o que tá acontecendo. Um monte de feio traindo um monte de gostosa.
Certo.
Poderosa, inteligente. O samba é que fui com Carlinhos e a gente até chamou de samba da BNT, pois todos os padrões.
Ah, tá.
Só tinha, parecia o grande samba. Não vou falar muito não, porque eles me seguiram todos no Instagram. Enfim. Aí Carlinhos... Amigo, sério, eu nunca fui em lugar com tanta gente bonita na minha vida. Eu já fui muito lugar com gente bonita, mas esse samba tinha muita galera
bonita.
Gata que eu fiquei de cara. Falei, Carlinhos do céu, que paraíso. Só que é um rolê hétero. Eu conheço como um rolê hétero. E o que me assustou, porque eu falei, gente, como é que tem hétero bonito? Não sabia disso não. Aí, Carlinhos chegou num boy. E esse boy tava do lado da gente o tempo inteiro. Eu pensei assim, bom, um rolê hétero, eu sou hétera. Do rolê aqui na roda. Então, talvez esse boy esteja me chavecando. Me fiz.
Gol.
Não, eu saí fora. Porque eu realmente, gente, eu realmente estou sendo uma trouxa fiel a um ficante, porque eu sou fiel a ficante. Então, eu fui só pra sambar, não fui pra beijar na boca nem nada. Carlinhos me volta. Eu saí de perto, Carlinhos me volta e disse assim, amiga, eu beijei. Vamos dar um nome? Porque ele achou ele muito parecido com aquele ator que tá sendo acusado de ter assediado criança.
Ai, não vamos dar esse nome, não? Sei lá, vamos chamar.
Tá, vamos
bora,
então chamar
bota Pedro Pascal,
de...
que aí é um, galã, ator, um ator bonito. Galã. Um ator bonito, Pedro Pascal.
Tá, não, esse menino era mais bonito que Pedro Pascal. Anos luz.
Oh, o Jason Momoa é bonitão.
Lá vem Carlinhos, amiga, beijei o Jason Momoa. Eu falei, como assim? Tu beijou o hétero? Beijei ele. Ai, amiga, eu queria ficar com ele, eu tô apaixonada, mas ele não pode, porque ele tá com a namorada dele aqui. Calma, calma, muita informação. Você beijou um rapaz hétero. Ele, eu amo héteros. Eu pego sempre hétero. Aí eu amo essa frase, sempre que o Carlinhos me fala que vive, que gosta só de pegar hétero, eu sempre falo assim, amigo, mas ele é hétero? Como assim? Aí o Carlinhos fala, ah, amiga, mas é que no Brasil é igual a questão de raça, é autodeclaratório. Ele se identifica como hétero, eu vou fazer o quê?
Um beijo pro Carlinhos. Um beijo nessa amiga Carlinhos.
Beijo pro Carlinhos. Aí ele beijou o rapaz e aí ele disse que... Ah, eu soltei essa discussão no grupo dos pagãos, eu vou soltar aqui de novo porque o Glau não tava lá. Ele disse que ficou beijando, se esfregando pinto com pinto, duro, a namorada do rapaz, a fiel, do outro lado do rolê, conversando com as amigas. Ele deu um beijo breve no rapaz e disse que rolou o que ele chama de guerra de espada. Ouvinte, você deveria ver a cara do Glaudemias nesse...
Não tô julgando, ele, não.
O Glau, ele fez uma cara de porra é essa? Compreensível.
Não, eu tô entendendo. É porque eu acho que é exatamente o que as pessoas estão falando aí. É, que está rolando invisibilização da bissexualidade. Em pleno meio
não,
da bissexualidade.
Não, o heteroflex. O heteroflex.
O heteroflex é só um bico, não. Falou ainda. Ou não, né? Tá se descobrindo aí.
Aí, ele disse que beijou o menino e o menino... Ah, eu queria tanto, só que eu tô com a minha namorada aqui. E eu sou monogâmico. Aí eu fiquei, meu Deus.
Pera, o menino falou que queria muito Carlinhos, mas tava com a namorada.
E hétero e monogâmico.
Será que ele só não olhou pro Carlinhos e falou assim, eu estou em um relacionamento hétero? E aí Carlinhos não entendeu?
Amigo, eu tô realmente contando o que o Carlinhos me disse.
Tão monogâmico quanto o Chico, estão falando aqui, realmente, de fato.
Pois é, ele conheceu outras pessoas. E tudo isso que eu queria dizer pra vocês é, nesse rolê, vários boy gatíssimo, inclusive o menino, não vou nem falar porque esse menino passou a me seguir também. Vários boy gatíssimo, dando trela para o Carlinhos e beijando outros meninos no, ao final do samba. Que eu fiquei assim, rapaz!
Olha, tá vendo? É porque Carlinhos é bonitão. Vamos levantar a bola aqui do nosso amigo.
Carlinhos é gato. É. Carlinhos é gato.
Vamos colocar o arroba do Carlinhos, né, nesse episódio, caso você queira beijar Carlinhos.
E aí é isso, amigo. O que eu quero dizer é, bonito não é hétero mais, na minha opinião. Esse samba era minha referência de hétero. Esse samba só tem bonito. Logo, esse samba só tem bi.
Olha aí.
Se você é hétero, você é feio. Se você é feio, você é hétero. A conta é muito simples.
Olha aí. Em pleno mês de setembro, um samba dedicado a pessoas bissexuais, né? Tá vivendo. Isso é por conta de quê? Érica Hilton.
E aí, o que eu quero dizer é, setembro amarétero é sobre cabelinho trair a Bela. É sobre Neymar trair a Bruna de número 2. É sobre, quem mais? Chico Coen trair Luísa Sonza. É sobre feios traindo gostosos.
Tá, aí a minha pergunta é, tu acha o Chico Bitcoin e o MC Cabelinho feio os dois?
Porra!
Tu acha o Chico...
O Chico é charmosérrimo, mas ele não é bonito.
Então tá. Está um pouco dividido o chat, as pessoas estão dizendo que feio, feio não. É quase um feio foi a atitude.
Então se você é bonito, não vou falar não, que me expor demais.
Sim, não, é melhor não. Você não está em suas plenas faculdades.
Sabe o que é pior? A amiga dele ouve esse podcast. Um dia eu falei dele aqui. É a amiga dele contou pra ele. E aí agora a amiga dele é ouvinte, a amiga dele vai falar pra ele de novo. Então assim, se chegar em você, menino, eu acho que você é muito bonito. Eu acho que você é gay e ainda não se descobriu. E eu acho que você ficou comigo por uma fase.
Ou ele pode ser bi,
porque você é muito bonito, porque você é muito... Amigo, eu perguntei, tu sabe, né, que eu não seguro. Eu pergunto sempre pros caras que estão comigo, que eu acho afeminada, falo assim, tu não é mesmo gay? Mas nem bi. Mas e se eu chamar um amigo agora? Eu faço isso com os meninos que eu tô, que eu acho afeminado. E eles negam até a morte. Eu fiz pra ele. E ele, claro que não, Leila. Eu falei, não é porque tua mãe tá viva? Eu pergunto, amigo, pra todos. Todos os homens que eu namoro, que eu namoro.
Mas
filho,
não é porque tua mãe tá viva. Foi muito podre. Foi muito.
Mas igual eu pergunto, tu sabe que eu pergunto.
Não,
eu,
em nenhum momento eu duvido da sua honestidade. Eu jamais duvidaria da sua honestidade.
A Ju rindo que ela sabe. A Ju rindo que ela, o Gustavo também.
Mas,
cadê
amiga,
a Calista também?
Deixa eu dizer uma coisa. A vida já é tão curta pra uma pessoa bonita querer você e você ficar, e se eu for apenas uma fase que seja? Seja a fase mais bonita da vida dele. Aquela fase do Donkey Kong que você vai na água, que é a mais legal de todas. Apenas seja. Só seja.
Enfim, neste setembro amarétero, eu amei gay em potencial. E tá tudo certo.
Estamos com Erika Hilton. Só quero dizer...
O Eric Leila, o auge da autossabotagem hétero. Sou eu. Eu sou assim. Ah, tá comigo. Tá comigo porque eu tenho um ângulo melhor na foto ao vivo. Não é. Esse coitado, esse menino se enganou. Eu tô diferente da foto. Esse menino é gay. Porque ele é muito bonito pra ser hétero. Que hétero não se cuida. É isso aí. Vamos pro fofolão na calçada.
Vamos pro fofolão na calçada.
O Gustavo tá falando que eu sou igual a Leila. Nossa, Gustavo. A gente tem algo em comum.
Ah. E já tá chamando o Gustavo de feio, né? Porque você tá achando, tá interessando nele, né?
É verdade. Mas...
Ou seja, se você é um homem e a Leila te achar interessante, saiba que no subconsciente dela você é feio. É por isso.
Gustavo... Não, não é não. O Gustavo, ele é gostoso. Gustavo, tua mãe tá viva? Tá? Ah, então é isso, amigo.
Ai, meu Deus do céu. Ó, tá com você. Como a audiência vai receber? Tá com você. Matou mãe de pessoas que você nunca conheceu. Se vira. Estou soltando a sua mão. Vou pegar apenas os louros e os ouros.
Bom, fofolou na calçada. É o momento do nosso programa que a gente chamava de Espaço Mário Frias de Arte, Cultura e Entretenimento. Um espaço em que a gente vai buscar lá no pré-sal da internet, lá no porão da internet, o que há de mais underground, de cultura, o que vem sendo produzido pelos nossos pequenos criadores de conteúdo, ainda em ascensão, para que você, ouvinte, possa seguir para que você... Ó, eu quero inclusive agradecer, Glau, os ouvintes do Fofoca. A maioria agora dos fofolos eu recebo dos ouvintes.
Sim, eu também tô recebendo um monte. Já separei aqui pros próximos episódios, porque tá difícil se encontrar todos, tá, gente?
O Eric tá sugerindo aqui, eu não abri. Mas isso é onde, Eric? É no Instagram? TikTok? No Instagram, o @ casal semiaberto _ OFC de oficial. Casal semiaberto _ OFC.
Oficial.
É um casal de tornozeleira, é isso? Ou eles têm um relacionamento semi-aberto?
Eu acho que é sobre eles viverem...
Meu Deus, eu achava que era swing. É realmente tornozeleira.
Incríveis, eles são incríveis, eles são incríveis.
Meu Deus, o Brasil. O Brasil.
É muito bom, é muito bom. O meu eu vou ser bairrista, eu vou estar aqui indicando uma pessoa do Ceará, se eu não me engano ele é da... Meu Deus, não me lembro agora qual é a sua cidade, começa com M, eu não acho que é Messejana, não sei se é Meruoca.
Maranguape.
Não sei, mas é o @ Adailto Mortadela, que é um cara que ele faz conteúdo fitness, então o legal do Adailto é que ele malha, ele tem uma academia na sua casa, ele vai malhar na academia, mas tem aparelhos que simplesmente não tem na academia dele, então ele faz os pesos, igual você já deve ter feito aí com cimento. Mas o que eu acho mais peculiar no Adailto é que, além, né, de ser um bodybuilder, e aí realmente o Adailto tem um shape foda, a base nutricional dele, não é irônico mortadela no nome dele, ele sempre coloca a mortadela como a base da nutrição da comida dele. Então ele começa assim, ai gente, hoje eu vou comer um pãozinho. Ele saca uma bisnaga do tamanho de uma espada, enche de mortadela e sai comendo assim. Ele vai falando das pequenas quantidades que ele come, que é uma quantidade de uma equipe de pedreiro inteira. E é isso, é maravilhoso acompanhar o Adailto, porque ele sempre fala, isso aqui, ó, isso aqui não tem academia não, eu que fiz. Ele sempre se vangloria.
Eita, em pleno setembro amarelo, murro na Mayra Card. Eita. Que é a violência contra a mulher já.
E aí eu gosto muito do Adailto, tá? @, é tudo junto, Adailto Mortadela, não é Adailton, é Adailto. Adailto Mortadela. Adailto. No Instagram, eu acho que ele deve estar no Kawaii também, no TikTok. É muito bom os vídeos dele.
Eu amei o pãozinho dele.
O pãozinho, o almoço, entendeu? Que ele coloca pequenas quantidades cavalares de arroz e sempre com a boa e velha mortadela. Então, às vezes, ele faz até uma piadinha. Ai, gente, hoje eu não vou comer frango, não. Eu tô enjoado. Aí, ele saca a mortadela e ele mostra o preparo da mortadela. Te amo, Adailton. Você é maravilhoso.
Adailton, grande Adailton. Eu amei o seu conteúdo já. Bom, eu tô realmente, vou virar fã.
Ele é maravilhoso, Adailton é maravilhoso.
Eu queria sugerir aqui primeiro o Gatinho Cristão.
Maravilhoso, eu adorei.
Eu quero parabenizar a pessoa, mandei aqui no chat pros pagãos, a pessoa que compilou todas as imagens de gato da internet, suas diversas situações. Ela pega áudios de pastores e bispos evangélicos protestantes. E faz o famoso mashup dessas referências. E cada palavra dita pelo pastor em voice over é ilustrada por um gatinho naquela situação. Eu não conheço você, dono da página. Salmo felino. Eu não conheço você, dono da página. Eu não sei se você tá desempregado, provavelmente sim. Mas eu quero te dizer, conte comigo pra tudo. O trabalho que você faz de compilar pregação com gatinhos e deixar isso tudo assim tão edificante. Enfim, gatinho. Isso, Tamara. Gatinho cristão pisando no Satanás.
É maravilhoso. É maravilhoso.
É maravilhoso.
É maravilhoso. É um conteúdo assim de primeiríssima qualidade.
E é sempre aquele. Eu amo a foto do Avatar. Um gato de terno. Afinal, pastor. Engraçado, podia ser uma imagem de pastor alemão. Porque Martinho.
Podia também ter o amiguinho, né? O lado cachorro, o lado canino. O movimento canino evangélico também precisa.
E aí, amigo, sempre que tem uma foto, que infelizmente não dá pra vocês verem a cara que eu vou fazer, mas todas as vezes que o pastor, porque tem isso, né? Pastor crente tem que falar com sotaque carioca, não sei de onde é que veio isso. Sempre que o pastor fala
porque Deus é carioca.
Coisas assim, sim, ele bota no segundo do um gato com a cara assim, um gato com a língua pra fora.
Ai, amigo, tu tá muito bêbado.
Eu tô bêbada sim, tá. É o que me resta.
Você ingeriu bebida alcoólica hoje?
Talvez, e você bebeu?
Tá feliz, comunidade gay? Todos os homens bonitos são gays. E agora a gente tem que empoderar feio. E aí eles ficam empoderados e eles traem a gente. Estou bêbada sim, por todas as lechas. Como é que a Luísa Sonza fala? Por todas as mulheres, a minha tia, ai, a minha mãe.
Ah, isso
e
é
a
muito bom,
Lange.
Né? Você imagina aí, você ser uma senhora de 70 anos. Você tá na sua casa de boa, sua sobrinha levou um chifre e disse pra todo o Brasil que você é uma corna de marca maior. Que
amiga,
sua irmã é uma corna, que sua mãe é uma corna.
Que a mãe dela.
E aí que a sua ancestralidade é o chifre. Você tem um chifre ancestral carregando por gerações e gerações. Gente, pelo amor de Deus. Eu odeio essa carta. Cada traço dela me dá vontade de morrer. Não corte, Jéssica. Deixe. Eu quero essa informação.
Bem caricota. Ai. Falar em Jéssica, a Jéssica que mandou esse próximo. Será que a gente bota
aqui? Vamos botar sim, indicação da Jéssica.
Ah, é a gangue da esteticista.
Que é uma história maravilhosa. Não, mas deixa a Jéssica explicar. Deixa a Jéssica explicar.
É, a Jéssica vai explicar.
Oi, gente, tudo bem? Então, venho aqui trazer um fofolo na calçada que eu estou apaixonada, que é @drica com K do copinho de requeijar. Não acaba a palavra requeijão. E ela é basicamente uma pessoa, uma fia, que tá ensinando a fazer drenagem linfática de ventosa, só que não com ventosa, com copinhos de requeijão. E aí ela mostra várias marcas, qual que arranha, qual que não arranha. Ela te leva no mercado pra escolher. Ela também, inclusive, tá sendo o terror da OMS e também das esteticistas que estão putas com ela, porque a mulher tá ensinando a fazer coisa em casa. Eu indico muito, porque é um mundo paralelo da saúde física e da estética. Então é isso, essa é a minha dica de hoje.
Tão simples quanto, né? Glau, eu falo Grau. Cara, o Grau sou eu.
Meu nome é Glau.
Meu nome é Glau.
Vai.
Glau.
Teve isso também, Marina Senna sendo chapiscada, exatamente porque ela resolveu cantar. Estou com Marina Senna também.
Também ela fala Glau.
Glau.
Teve um menino que eu postei e ele botou uns gatos no cio com a cara dela.
Ai, gente. Eu vou eu vou falar, o show foi lindo. Vocês são chatos pra caralho. Fica malhando a menina.
Ah, amigo, tu quer saber só da bunda dela?
Não, a bunda da Marina Senna é linda, mas o show foi muito bom. Tu não assistiu, não?
Não, eu gostei desse tributo. Eu gostei real, gostei muito. Mas é fato que tanto ela quanto a Gal nessa performance lembra.
Exatamente. Aí as pessoas estavam. Ai, a Gal Costa jamais faria. Gente, a Gal Costa fazia exatamente a mesma coisa. E as pessoas riam dela porque parecia um gato.
A Gal jamais faria. Claro que ela fez. Ela fez. Ela fez. No caso, é um tributo. Mas eu postei o lance dos gatos no cio e eu ainda postei assim. Eu acho a Marina Senna muito talentosa, mas isso aqui está engraçado. E é isso. Aí eu postei os gatinhos no cio, elogiando ainda a Marina Senna. É óbvio que veio um Instituto Banana Preta, um fugitivo que fugiu na hora do intervalo. E diz assim, você como sempre jogando discurso de ódio.
Bora passar raiva?
É bem, você como sempre, sou maldita.
Amigo, hoje inclusive, hoje eu tomei um chapisco de um advogado, um seguidor advogado. Porque eu falei assim, que eu fui fazer, gente, eu tô toda endividada, eu tô toda quebrada de grana. E aí eu fui fazer francesinha no pé. Por que assim? Porque eu pensei assim, vou tirar do cheque especial. Meu pé precisa ser cuidado.
Cara.
E eu vou tirar do cheque especial porque vai entrar amanhã.
Exatamente.
O dinheiro. Então, o que que é? 1% de juros diante de 150 milhões de brasileiros que mesmo.
Já tá tudo cagado, né? O que é mais uma botinha, né?
Vamos, falida, mas deslumbrante.
Exatamente, exatamente.
Ah, eu fui e eu fiz um tweet falando, o Brasil é o país mais feliz do mundo, porque, óbvio que não, porque nem é, a gente nem é o país, mas eu fiz um tweet, porque é o Twitter, é o país mais feliz do mundo, porque a gente tem cheque especial, 13º, FGTS, seguro-desemprego, a gente tem o LIS, a gente tem não sei o quê. Se a gente tá sem nenhum tostão, a gente pensa assim, ganho 5 mil reais, mais 5 de cheque especial, então eu ganho 10 mil reais. Não é assim.
Exatamente.
Que pensa o brasileiro. Postei.
É o país mais poliana que existe, né?
Fui viver, porque aí, gente, a gente pensa, não, e agora que tem publi, e monetização, e OnlyFans, a gente pensa, não, depois eu não...
Nossa, o Brasil, se fosse o Brasil, com certeza era o país que tuitaria alguma frase do Pequeno Príncipe, né? Ah, se diz que vem às 3 em alguma coisa, eu vou estar feliz, né? Uma frase besta.
Mas
assim.
Não, essa frase é a minha frase com cheque especial. Se tu repões 10 dias por mês sem juros no Santander, hoje eu já estou a te gastar.
Ó. Maravilhoso. Que é o Devene Luxando. O Devene Luxando. Pequeno Príncipe.
Amigo, eu postei, veio um seguidor, um advogado. Todo mundo entrando na brincadeira, falando, kkk, eu assim, Devene Luxando. Aí veio um rapaz e falou assim, as pessoas não usam seguro-desemprego porque querem, ninguém quer ser demitido.
Mais uma vez você trazendo discurso de ódio pra tela das vezes.
Ah, eu mandei pra escriba e ela, proibido sorrir. Cara, o cara me deu um coió. Aí eu falei assim, fulano, isso aqui é o Twitter. Tá, amor? O Twitter, tá bom? Eu sei que ninguém quer ser demitido, não. É uma brincadeira, tá?
Eu gosto de brincar, tá bom?
Eu acho que você precisa ir pra próxima fase, que é, as pessoas vão te acusar e você vai dizer, sim, é exatamente isso. Tem que comprar o personagem.
É isso que eu penso. É isso que eu penso.
É isso mesmo.
Não, o brasileiro quer ser demitido, sim.
É.
Mas tu sabe que muito bolsonarista faz isso. Esses bolsonaristas comediantes, meio Xander, eles fazem de propósito. Eles fazem uns comentários pesados, aí a galera vem problematiza, aí dá palco pra eles, aí eles ficam. Não, eu acho isso mesmo. Tem que não ser quer fuzilar todo mundo.
Tá vendo? Você tem que ser a Xander da esquerda.
Então, esse aí é tu já.
É verdade.
Bom, mas é isso aí, Diego. Agora eu estou fazendo bait pra engajar. Porque agora eu não pago o Blue, eu pago o Premium.
Oh.
Premium é o Twitter que te dá dinheiro. Eu quero saber se esse mês vai pagar, quanto que vai pagar, como que eles monetizam isso daí.
Natália Finanças. A gente viu a Natália Finanças, o atleta que você fez.
Mas a Natália Finanças tem 1 milhão de seguidores e a Natália Finanças, ela trabalha com um nicho, como disse Jair. Quanto mais nicho, mais fácil você entrar. A Nath Finanças, ela tem assinatura, ela oferece coisas. Eu não, meu esquema é outro. Vamos lá.
A gente é muito fubango quando se compara com as pessoas, né? Eu nunca...
Não, agora eu vou virar em céu. Vou falar um monte de coisa bem bait, bem apelativa. Amanhã, amigo, vou falar...
Amanhã a Leila vai estar contra o aborto, gente. Na terá, aguarde.
Vou falar assim, meninas, get ready with me pra abortar. Hoje eu escolhi isso aqui porque, pá, é uma batinha que não tem quem diga que eu tô grávida. E aí, quando eu sair de lá, também não vai saber que teve um neném.
Ah, tem uma outra coisa que aconteceu em setembro, a mais desgraçado, que é as lives NPC, né? Rolou esse momento aí, né? Porque tu falou sobre desespero, e eu lembrei que as pessoas estavam fazendo essa coisa.
Que o TikTok foi cagão, né? Porque poderia ser o novo OnlyFans, né?
É, exatamente. Poderia ser o novo OnlyFans. Mas por uma semana rolou, né? Um constrangimento aí, geral.
Eu assistia com vergonha alheia no começo. Depois eu assisti assim...
Não, então, teve os que realmente faziam sério, eu tinha raiva. Meu primeiro sentimento sempre é a raiva. Depois vem o amor. Que aí foi quando eu vi uma senhora que ela colocou 2 latas de margarina na orelha e era o personagem dela, entendeu? Aí quando eu vi isso, eu falei, ai, a vida pode ser boa, né? Então, tem um pastor também, o pastor que é maravilhoso, que ele fica, ô glória, coisa que ele recebe. Então... Essas pequenas coisas, elas dão um sentido.
Obrigado pela rosa.
Obrigado pela rosa.
O STF, obrigado pela vaga, Rosa.
Um beijo pra nossa amiga Rosa, que se aposenta.
Ai, que foda isso, amigo. Rapidíssimo.
Vá.
Fui no evento do grupo Prerrogativas. O evento, tava o povo falando, fazendo campanha. Mulher negra no STF. Por que não tem? E com razão. Por que não tem? Que nunca teve? Que tem que ter? Lula, guerreiro do povo brasileiro. Presta atenção, rapaz. Campanhas mil. E fizeram um mini curta. Você chegou a ver o curta?
Cheguei.
Filme bonito, sim, bonito. Sim, sim. Música da Isa, da Dona Ivone Lara. Falando sobre, pô, tem que ter mulher preta no STF. E eu lá militando e falando que não pode ser um homem, que não pode ser não sei o quê, que Lula presta atenção. Quando eu fui ver, saiu na imprensa. Quem que é o indicado? É o Messias. Aquele que foi advogado lá da história da Dilma, que ela chamou de Messias. Deixa eu ver quem é esse cara. Ele me segue. Aí eu fiquei bem quietinha. Aí, tudo bem. E se ele for legal, né? Aí eu fui falar com pessoas que eu conheço e as pessoas falaram, ele é legal, ele só é crente, mas ele é legal. Ele é de esquerda, ele é muito leal ao presidente Lula e tal. Falei, ah, então tá bom, então vamos ver aí se foi esse Messias, né? Mas pô, que pena que não há mulher negra ou indígena. Aí corta, no mesmo dia me chega o convite para um jantar do grupo Prerrogativas com o Messias. O Grupo Prerrogativas é um grupo de advogado progressista.
A Leila,
né?
É tão chique, né, gente? Olha os eventos que ela vai. Chique demais.
Aí eu fui, menino. Claro que eu usei isso de date. Fui num date. Levei um menino pro date.
Qual que date legal, né? Você e os advogados. Incrível. Incrível.
Aí um monte de advogado, um monte de jurista fodalhão. O Haddad tava lá, o Zé de Seu. E o Messias tava lá.
Tu levou o menino pra impressionar ele, não foi?
Porque ele é advogado, amigo.
Ah, tá. Eu achei que tu ia impressionar. Tipo assim, por onde eu ando, o José de Seu anda também.
Só que eu cometi uma gafe. Só que essa gafe eu só vou contar agora pros pagãos, tá?
Tá.
Jéssica, pode meter o efeito. Aí eu voltei num amigo meu, né, que é desse rolê do grupo, prerrogativas. Eu falei assim, vem cá, que tá dizendo assim, traje. Aí eu falei, qual que é o traje, fulano, que eu tenho que ir pra um jantar desse naipe? Aí ele disse, aqui diz que homens de paletó e gravata, terno e gravata, e mulheres de roupa,
homens
de acordo com a dignidade.
Homens de azul, mulheres de rosa, e quem tava por trás do evento era Damaris.
Não, mulheres com roupa à altura da dignidade da profissão. Só que a profissão é amiga. Um dia antes, o rapaz estava citando o Pequeno Príncipe e a menina chorou, não é? Mas teve, falei assim, amigo, eu vou de biquíni de fita, porque a dignidade da tua profissão tá no chão.
De ele, biquíni de fita.
Ele, pois é, né? Tá. Aí, beleza. Aí, agora eu vou pedir pra bipar um pouquinho de novo. Pagãos. Enfim, amigo, é isso. Eu fui num evento desse. Nem sei porque eu tô falando isso.
Tu sempre Ronaldinho Gaúcho da política, né? Sempre Ronaldinho nas coisas mais aleatórias do mundo, tá lá. Tem um Anjanjo, uma Maria do Rosário, uma Rosa Weber, um Alexandre de Moraes e uma Leila Germano. Cumprindo a cota, Leila Germano. Representando o povo. Eu acho que ninguém representa mais o povo do que você, amiga. Que não é parlamentar. Partilha dos ouvintes!
Agora sim, a gente vai ouvir história do Setembro Amarétero, amigo.
Agora sim.
Olha.
Agora vocês vão ter
inclusive,
voz.
Inclusive, vocês vão ter voz. Esse é o momento dos ouvintes. Eu quero dizer que todo o programa a gente faz uma edificação. Afinal, a gente é gospel. E como gospel, a gente não vem aqui simplesmente sair fofocando, longe de nós. A gente vem aqui partilhar para a nossa igreja orar. Partilhar para que você, no seu íntimo, no seu coração aí com Deus, você tente extrair algo. E hoje a gente vai evocar essa seguinte reflexão. Que apoio psicológico a vítima merecia nesse Setembro Amarelo, né? De cada história.
É, tá cada vez ficando mais pesado e tenso. As nossas explicações.
Não, porque a Luísa tá aqui, a Luísa é psicóloga.
Ah, pensei que era a Luísa. Ah, entra aí, Luísa, lê essa carta. Luísa,
os psicólogos, em geral, não acham que a galera da internet deu uma cagada no pau no que significa o Setembro Amarelo? Eu tô doida.
Não, eu tô falando, tipo, tá cada vez ficando mais denso, porque a gente já tá falando sobre qual apoio psicológico o caso precisa. Tô falando, já tá ficando cada vez mais sério, entendeu?
Ah, sim.
Não, mas
sim,
o Setembro Amarelo é totalmente cagado. Depois que a Jade Picon apontou pra uma flor, gente, ó, tô te falando, Setembro Amarelo esse mês, hein? Ali eu vi que... Ali não precisava mais, sabe? Assim, tipo, ah, chega, tá, CCV. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem, mas...
Vamos tirar uma folguinha. É. Né? Às vezes o burnout de vocês é que gera esse tema amarelo.
Uhum, uhum. Não, assim, quando você vê, tipo, literalmente a pessoa que qualquer coisa no Twitter dá um RT com se mata, ou tipo assim, ai, vai de... E aí pega alguma pessoa que morreu, pra mandar a pessoa morrer. Vira, sai de agosto pra setembro, ela tá, gente, qualquer coisa, minha DM tá aberta, você pode vir aqui conversar. Aí você percebe que o Setembro Amarelo é realmente um...
O Alex tá dizendo aqui, é o mês da desvalorização do profissional de saúde mental. O Setembro Amarelo era pra ser o mês do profissional de saúde mental pedindo aumento. Porque ele estudou pra um monte de twitteiro.
Eu acho, Setembro Amarelo agora a gente pode fazer como o mês que a gente escuta o álbum Amarelo, do Emicida, que é um ótimo álbum, e a gente comemora a existência desse álbum, já que pra saúde mental realmente ele é muito bom, e o profissional de saúde mental ele não consegue mais recuperar o Setembro Amarelo da internet, tá? A gente tomou de vocês, a gente não vai mais levar a sério, sinto muito.
Eu proponho que a gente chame de Setembro Amarelo, porque o Lula disse que ia entrar o grosso, e entrou.
É verdade. Porque também no setembro tem outro movimento, que é o do não pode se masturbar, né? Que também rola essa besteira,
é o NoFap,
né? Essa merda ainda
não
acontece.
NoFap setembro.
Pois é.
NoFap setembro.
Nossa, assim, que meio chato.
Mas
setembro,
é muito fácil,
né?
Ser... É muito fácil os virgão ser NoFap setembro se eles são virgão. Quero ver se não for.
É muito fácil não
for.
É verdade. Verdade.
É verdade. Quer dizer, às vezes não.
Bom, vamos lá. Se você tem história pra contar, ouvinte, hoje a gente vai falar causos, né, que tiveram envolvimento hétero e tal, tal, tal. A gente também vai substituir um nome aqui ali por protagonistas do nosso Setembro Amarétero. Mas tem uma fofoca pra contar? Quer dizer, tem uma partilha pra contar? Manda. Manda no contato @hojetempodcast.com. Substitui o nome dos envolvidos por pessoas famosas que a gente vai contar.
Dale.
Ai, nossa, mas eu só tenho história de criança chata da minha rua. Conta. Ai, mas eu tenho história só de pedir aumento. Manda, a gente encaixa aí algum tempo.
É, a gente cria. Tá? Aqui é no improviso, né?
A partilha que eu começo contando é de Joyce do Litoral. Bom momento, Leila e Glaudemias. Favor me identificar como Joyce do Litoral. Tem várias partilhas pra vocês, porque Como diz a Leila, na minha família é só uma constelação familiar, viu? Só tem estrela. Mas a minha favorita do momento é essa, então lá vai. Meu tio, Arthur Aguiar, há pouco tempo se divorciou da esposa e ficou na pista novamente, depois de muitos anos. Em alguns meses, conheceu Beyoncé e já começou a namorar. A moça que mal chegou na família e já tocou o terror. Brigou com a família toda, irmão, irmã, sobrinhos. Ela conseguiu inimizade até com o papagaio da família.
Olha por quê, bicha?
Perigosa. Mas meu tio Arthur Aguiar não se importava. Só fazia defender a encrenqueira. Até que um belo dia soubemos que ela convidou ele para passar uns dias na casa da praia dela. Mas para surpresa do tio Arthur Aguiar, quando ele chegou na casa, Beyoncé estava passando o fim de semana com outro homem, o Jay-Z. Segundo ela, era o seu segundo namorado.
Olha, e foi assim que até meu hoje eles hétero, construíram o maior...
Héteros não mono, veganos cis. Tio Arthur Aguiar, estarrecido, resolveu que era melhor desistir daquele fim de semana de praia e voltar pra casa.
Nossa.
Foi quando o Ricardão, digo, o segundo namorado dela, disse que morava perto da casa do meu tio e pediu uma carona pra voltar também. Ao que o tio Arthur Aguiar aceitou e voltou pra casa trazendo Jay-Z de carona.
Nossa, esse aqui é corno, viu? Esse é muito corno. É,
olha... Rapaz, já passaram alguns meses do fato, mas aparentemente o namoro deles continua. Minha tia Beyoncé continua aprontando encrenca com as minhas tias. Arthur Aguiar defendendo ela e o Jay-Z conseguiu a sua carona. KKKKKK. Às vezes, ainda chamamos ele de corno Uber a boca pequena. Um beijo pra vocês. É curtinha.
Mas muito boa.
É, muito boa, muito
eu
boa.
Eu gostei do detalhe. Do...
Tu levaria, amigo? Tu vai lá pra passar o feriado numa casa de praia com a gata. Aí ela diz assim, oi, Glau, isso aqui é o Jay-Z. É o meu segundo namorado. Que?
Ai, amiga. Eu choraria, tá?
Aí, tu choraria, mas tu iria pra tua casa.
Iria
aí o Jay-Z fala, Glau, me leva.
Aí se ele pedisse carona, aí é óbvio que eu ia dizer... Óbvio que eu ia dizer não, mas ia ser não, mas fala, não vai dar, vai dar não. Eu não ia pegar uma confusão, sabe? Eu ia me desculpar, dizer não, não vai rolar não.
Rapaz, situação complicada, viu? O negócio é complicado, viu, seu moço?
Meu Deus, eu tô encantada. Estou encantada. Ouvinte Joyce do Litoral. E a edificação que a gente tem aqui é: que apoio psicológico a vítima o Arthur Aguiar merecia no Setembro Amarelo?
Carteira assinada, né, pra motoristas de aplicativo. A gente precisa falar sobre direitos trabalhistas, né?
Precisa.
Pra essas pessoas.
Sim, sim. O Joe Biden diz que vai ser.
Sim, a gente precisa estar falando disso, né? Porque essa pessoa, com certeza, ela tá passando aí por um problema extremamente emocional e não tá com seus direitos de trabalhador, de proletariado garantido. Então é muito mais um apoio aí da empresa para com o nosso Uber corno, né? 99 chifres.
A Tamara tá dizendo aqui, corno não, sábio. Quem que não quer comer a Beyoncé? É melhor dividir do que passar
fome. É verdade,
fome.
É verdade. É isso aí. Tudo no fim é sobre o fim da monogamia, né? Tudo no fim.
Amigo, acho que vem aí, viu?
Eita, Lele! Tá vindo aí.
Eu tô evoluindo pra isso. Eu tô evoluindo pra isso.
Tá feliz,
mas
amiga.
Eu quero dizer que eu quero ser a principal, hein, garoto?
Nossa, uau! Tô evoluindo pra isso. Fica, Lele, fique com ela pra ver. Vai, pega ela pra eu ver.
Mas se ficar na minha frente, eu corto e eu pinto.
É.
Eu, hein? E os presentes bons é meu. Eu, hein? Te conheço.
É o fim da Leila NM na bio. Vem aí, gente. Vem aí.
Falar em não monogamia, amigo. E traição, vai pra próxima.
Vamos para a partilha de Giovanna Antonelli. Minha partilha é sobre um caso de traição na minha família. Primeiramente, vou contar sobre o pano de fundo da história. Love, da terceira temporada de You, é a caçula de 12 filhos. Na roça, estudar era complicado. Então, para dar continuidade ao ensino superior, ela teria que se mudar. Mas ela tinha problemas em se manter nos empregos, porque sempre dava para alguém da chefia. Nossa, problemaço.
Nossa, e não se mantinha? Era para se manter.
Os pais, realmente.
Nossa, ela transa mal.
Coitada, né? Transou tão mal que foi demitida. Os pais de Love sofriam bastante com os escândalos, bebedeiras, envolvimentos com homens e mulheres casados, drogas e prisões. Tranquilo. Tudo isso quando Love tinha apenas 17 anos. Tentando evitar o sofrimento dos pais, Rosiane Sarney, irmã mais velha de Love, a trouxe para morar em tão distante. Aqui ela arrumou rapidamente um emprego, dando o que comer a jovens durante as madrugadas chuvosas da cidade. Sim, ela serviu lanches no Mr. Lanches no turno de noite e de madrugada. Com esse sobreemprego, ela conseguiu pagar pelo curso de administração numa faculdade popular, o que era o objetivo dela. Após um tempo aqui, ela arrumou um namorado que já era conhecido da família, o Theo, de Vai na Fé. Apesar do emprego fixo e namoro em andamento, alguns hábitos de Love não mudaram. Ela seguiu dando e distribuindo, bebendo e cruzando a cidade no amplo sentido da palavra. Até porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Theo fingia não ver, porque ela não fazia questão alguma de ser discreta. O relacionamento continuou bem. Love arrumou um emprego em um banco, onde continuava dando, preferencialmente pra homem casado, pra evitar que eles a procurassem. Quando ela... Nossa, gente, ela é inteligentíssima. Ela é inteligentíssima.
Mas, amigo, é isso que eu fazia, tá?
Inteligentíssima, né? Gênios, né? É a curva mais bonita de um ser humano, é a curva do anel que tem no dedo dele, né?
Não, a curva mais bonita de um ser humano é a curva de caráter.
Entendi.
É.
Quando ela estava prestes a se formar na faculdade, os pais vieram para passar um tempo na casa de Rosiane Sarney. A mãe delas, a dona Cecília Meirelles, manifestou gosto no relacionamento e disse estar ansiosa para um casamento. Love disse que eles não estavam pensando nisso, então Theo disse que ele estava pensando sim, e que eles só não estavam noivos ainda porque Love não queria. Ouvindo isso, Rosiane Sarney bolou um plano. Faltando 6 meses para o curso de Love acabar, ela a pediu para sair de casa. Falou que não aguentava mais fingir, que não via o Sodoma e Gomorra lifestyle da irmã e que a não queria mais na sua casa. Sem conseguir outro lugar pra morar, Love acabou casando com o Theo de Vai na Fé. Os dois moraram um tempo com a mãe do Theo, até que conseguiram comprar um apartamento. Os dois estavam felizes, sempre promovendo grandes gestos românticos e postando em todas as redes sociais. Love foi promovida no trabalho, graças a seus esforços em dormir com todos da chefia, enquanto o Theo seguia corno e apaixonado. Até porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ele planejava um filho, mas ela planejava um silicone. Com suas tetas novas, Love conseguiu promoção através de promoção no banco, tornando-se gerente de contas empresariais em pouco tempo. Após 4 anos de casamento, apartamento quitado, carro novo e sem filhos, o casal seguia firme. Então Love disse que não se aguentava de saudade dos pais. Theo não teria férias tão cedo, mas Love conseguiu 10 dias de folga e foi pra Canto reencontrar com sua família. Acontece que Love nunca chegou lá. Ela reservou um chalé numa área mais fria e romântica do país e passou 10 dias com um delicioso espécime bem dotado. Claro que isso...
Correta!
Claro que isso não era... Todo mundo já adivinhou aqui qual é o lugar? Claro que isso não era algo que ela pretendia esquecer. Então gravou tudo em seu celular. Love voltou pra casa revigorada, a pele maravilhosa e um sorriso de orelha a orelha. Uma noite ela foi tomar um banho e deixou o celular na cama. Então Theo chegou em casa, o celular não parava de vibrar com as notificações, temendo ser uma emergência familiar. Theo viu pela barra de notificações a mensagem do tipo: queria gozar nos teus peitos de novo. Ela desbloqueou o celular de Love e viu fotos, vídeos e mensagens quentes entre os dois. Ele se sentou na cama e ficou assistindo um vídeo do casal enquanto fazia as malas. Quando Love saiu do banho, ele estava em prantos, de malas prontas, assistindo a esposa, futura ex, na verdade, sendo enrabada freneticamente. Theo disse que queria a parte dele do apartamento e Love fez a transferência.
Love mesmo, você nasceu pra ler esse tipo de conteúdo. Obrigado. Parabéns.
Theo disse que queria a parte dele do apartamento e Love fez a transferência no dia seguinte, o que fez alguns membros da família pensar que ela arquitetou tudo. Ninguém conseguia entender o motivo, afinal Theo era tão gente boa. 2 anos depois, a atual namorada de Theo rompeu com ele, dizendo que ele queria que ela fosse a nova Love, sustentando ele e a casa, enquanto ele arrumava um amante, mas que ela não iria aceitar. Sem entender nada, a família de Theo perguntou do que ela estava falando. Então a namorada dele disse que eles estavam juntos há mais de 1 ano quando ele se separou da Love. Que ele pagava jantares, pequenas viagens e motel com o cartão que a Love pagava a fatura. E que Love não traiu, só deu o troco. Nossa heroína, nossa heroína. O que não é verdade. Já que Love traía Theo desde o começo do namoro. É plot atrás de plot. Enquanto a bomba estourava, Love estava plena, bebendo e fudendo à vontade. Feliz por ver a máscara de Theo finalmente cair. Hoje os dois não se falam e sempre que tem festa da afilhada deles, um fica no começo e o outro no final, pra evitar o encontro. É isso, espero que tenham gostado.
Eu não gostei, eu amei.
Eu amei. Em que dois parágrafos a história.
Que coisa maravilhosa. Mudou totalmente.
Perfeito.
E me sinto feliz e orgulhosa de não ter julgado essa mulher feminista.
Nossa, assim, são dois enxadristas, né? Acho que é assim que fala, né? Pessoas que...
E foi uma jogada de enxadrista do juiz Sérgio Moro.
É. Então sempre... É que joga xadrez, né? Acho que é enxadrista.
Parabéns. Mande sempre esse núcleo da novela pra gente. Que coisa perfeita.
Que maravilha.
Que coisa maravilhosa. Bom, vamos lá. Que apoio psicológico
é você que começa a responder.
Merecia, foi o que nem... em pleno Setembro Amarelo, primeiramente, não há vítimas.
É.
Apenas inspirações, figuras. Eu vejo uma figura materna e uma paterna.
Eu também, aqui. Eu vejo duas pessoas que estão desesperadamente a fim de viver, né? Eu vejo isso, assim. São
viciados em colecionar
viciados
momentos.
Viciados em colecionar momentos, assim. Pessoas que sabem que a vida é um sopro e elas estão aí, né? Soprando de casa em casa.
Sugando, né?
A vida é um sopro. É um movimento contrário do sopro, né?
Sim, é. Como é que você impede o fim da vida? Fazendo o contrário.
Exatamente, né? E no final também é sobre a vida, né? É sobre a semente da vida, assim, maravilhoso. Incrível, incrível. Eu acho que a gente tem aqui um grande ícone pop, que é a nossa Love da segunda temporada. Eu acho que ela é um dos grandes personagens junto com o Dinorah Vaqueiro desse mês, né? Desse mês de setembro. Acho que a gente vai lembrar pra sempre dela. De verdade, eu vejo um caso antagônico igual a da moça do papel higiênico, assim. Pra mim, esse aqui foi, sabe? Eu tô...
Pra mim também.
Me marcou.
Eu vejo em você, Love, uma figura materna.
Eu vejo.
Eu me inspiro em você.
Eu vejo, sim.
E eu entendo a coisa do homem casado que não vai te procurar.
Não, ninguém aqui vai te julgar.
Querer perder tudo. Ao mesmo tempo, o homem casado, ele vai querer dar tudo dele porque ele provavelmente queira dar uma variada, né? Se sentir fodão. Então você vai ter só benefícios. Como que eu sei? Eu li em livros.
É desses estudos.
Amigas,
de
né?
Bancas. Amiga.
Uma amiga, Serginho.
Não, amiga minha. Amiga é tudo gospel. Partilha de Taumaturgo Ferreira. Salve Leila e Glaudemias.
Salve.
Sou a parte da fiel audiência pagã 40 mais do podcast. Me chamo Taumaturgo Ferreira. No início dos anos 90, eu estava no ensino médio. Tinha bem menos grana que a média da galera da escola, além de desprovido de atributos físicos. Tirava boas notas sem tanto esforço, mas eu não tinha paciência para estudar sozinho. Como não herdeiro, na era pré-internet, eu achava que o meu futuro dependia da minha formação. Estudar, para mim, era prestar atenção nas aulas e participar bastante delas. Além disso, eu resolvia dúvidas de colegas, entre aulas, no intervalo ou mesmo minutos antes de começar uma prova. Como a lábia também não era o meu forte, eu não arranjava nenhuma gatinha para estudar comigo fora do ambiente escolar. Revisaríamos todo o programa do vestibular na ordem que ela preferisse. Quem sabe não rolava algo a mais? Mas nunca rolou. Clichê. Sucesso nos estudos, azar no amor.
Ele tá aqui entre nós? Esse ouvinte?
Acho que tá. Até que um dia, Guilherme Leme, amigo meu de infância, filho da BFF da minha mãe, me chamou para um programa diferente. Ir à escola dele ver uma peça de teatro. Era um desses colégios experimentais, cheios de atividades diferentes, evento cultural gratuito, com uma galera legal, ao custo de um passe de ônibus, para ir e outro para voltar num sábado à noite. Eu topei, claro. Sentei no cantinho, vi a peça toda, mas eu fiquei pensando mesmo numa garota que não era do elenco, nem estava na plateia. Ela era da produção, que tá entre aspas. Ela ajustava a luz, o cenário, o som. Mas se eu era inibido para falar com as colegas da minha escola, que eu via todo dia, imagine puxar papo com uma menina que eu achei bonita e simpática à distância. Em outro colégio, de outro bairro, eu travei.
Nossa, mas não é melhor assim? Porque aí você pode fingir ser outra pessoa? Era isso que eu fazia.
Pois é. Mas eu consegui falar com o Guilherme Leme. Quem que é aquela gatinha que tava ajudando vocês? Ah, é a Isabela Garcia. Ela é legal. Também achei. Me apresenta pra ela. Ok. Mais alguns passos e lá estava eu diante dela. Isabela, esse aqui é o Taumaturgo, meu amigo de anos. Ele veio ver a peça. Legal, gostou? Gostei. Eu vi você mexendo na luz, no som. Parabéns. Saiu tudo direitinho. Obrigada. Gente, ó. A mulher hétero sofre. Só que eu ainda acho que essa não é uma mulher hétero. Não sei por quê. O desinteresse, sabe?
Sim, o desinteresse.
Gostou?
Dela.
Legal? Show. Vai daí. Nisso, eu não lembro bem o motivo. Eu não vi mais ela naquela noite. Mas eu pedi para o Guilherme Leme que pegasse o telefone dela e me passasse. E ele concordou. Fui para casa pensando na mínima possibilidade de ter algum envolvimento com ela. Mas tudo dependia de eu pegar o telefone dela com o Guilherme Leme. Liguei para ele umas duas ou três vezes na semana seguinte, só que ele não me deu o número dela. Passadas poucas semanas, no aniversário da mãe do Guilherme Leme, teve um churrasco na casa deles. Adivinham se eu não dei de cara com a Isabela Garcia agarrada no Guilherme Leme. Pois é. De três, uma. Ou ele já tava de olho nela, ou, por conta do meu interesse, ele sacou que ela era bonita e decidiu chegar junto. Ou ele adotou a tática de talaricagem preventiva, chegando nela mesmo sem tanto interesse, mas pelo puro e sádico prazer de largar o amigo comendo poeira.
É dois ou três, amigo. Ou já aconteceu
É, Glau, isso é muito você pra responder.
É dois ou três. Dois ou três, você somando, o resultado dá filha da puta. É, meu Deus, isso já aconteceu tanto comigo. É tão triste.
Eu quero que esse episódio, ouvinte, você toque, ouvinte.
Ai, chega, eu fiquei vermelha.
Na Smart TV. Toque na Smart TV pra toda a família, principalmente os idosos, verem a base do relacionamento heteroafetivo.
Gente, amigo.
É, talaricagem, putaria, traição.
Ai, que amigo, o homem é meu parceiro. Mentira. Passa muito pra trás. Ai.
Passa pra trás. Você não vê isso no romance homossexual. Você não vê isso entre lésbicas. Lésbica, você vê uma emoção maior. Mas você não vê esse tipo de absurdo.
Gente, passou muito pra trás você. Eu sinto muito. Ai, que horrível. Agora eu tô com raiva. Eu tô com raiva dessa pessoa.
Talvez um pouco de cada. Eu só não acho que eles já estivessem juntos. Porque ele me falaria na hora. Exatamente. Que nós fomos apresentados. Depois disso, eu encontrei com os dois juntos algumas vezes ao longo de cerca de um ano. Em eventos familiares ou rolês com a galera. Conforme o vestibular foi se aproximando, meu tempo livre sumiu. Era o terceiro ano de manhã e cursinho com bolsa à tarde. Ocorre que um colega da outra turma do terceiro ano do meu colégio, que eu mal conhecia, começou a fazer o mesmo cursinho à tarde em outra sala. Era a Drica Moraes. Pegávamos o mesmo ônibus pro cursinho. Eu comecei a ver que ela era charmosa e inteligente. Um tipo que me agrada muito. Passei a ter um real interesse por ela e busquei estreitar o contato. Batendo papo no trajeto ou no intervalo do cursinho. Quando eu tava prestes a tentar um encontro para um cinema ou algo assim, eu vi que ela começou a me evitar. O motivo? Ela tinha namorado, claro. Deve ter aceitado a corte por um tempo, por estar meio mal com ele, ou para massagear o ego às custas do sofrimento alheio. Até aí, nada tão estranho. Até que numa manhã, a Beatriz Segal, coordenadora do meu colégio, me chamou de corredor direto para a sala dela. Chego lá, dou de cara com a Drica Moraes. Não entendi, foi nada. Até que a Beatriz Segal começou. Taumaturgo, o que você acha da Drica? Meu Deus!
Essa mulher era coordenadora, tá?
Como assim, dona Beatriz Segal? Ela é uma boa colega. Mas é assim que você a vê mesmo? Por que é que não seria? Porque ela acha que você está se aproximando muito dela. Ela tem namorado, sabia?
Quem me deu filho da puta?
Sei. Eu mal tenho falado com ela nos últimos dias. Ligaram pra casa dela falando mal dela pro pai dela. Eu interrompi a coordenadora. Eu olhei fixo pra Drica. Eu não tenho seu telefone. Você nunca me deu seu telefone. Eu não peguei o seu telefone com ninguém. Eu nem sei o nome dos seus pais pra buscar na lista. Você me conhece o suficiente pra saber que eu não faço esse tipo de sujeira. Nem jamais pediria pra alguém fazer por mim. Só pode ser uma infeliz coincidência e eu não tenho nada a ver com ela. Sinto muito. Mas também eu gostaria de saber quem fez isso.
Nossa, botou o pau na mesa.
Espantada com a minha convicção, a coordenadora, originalmente certa de que ouviria a confissão chorosa de um rejeitado raivoso, a qual ela responderia com um sermão caprichado, pediu desculpas para mim e disse para eu voltar para minha classe. Da porta eu ouvi, não foi ele mesmo. Depois desse climão, o ano letivo acabou e vieram os vestibulares. Drica, eu e o Guilherme Leme passamos para cursos diferentes. Ela, que eu nunca mais vi, numa universidade, e nós dois em outra, no mesmo campus, mas em carreiras e períodos diferentes.
Ai, meu Deus, eu me vejo tanto.
Raramente.
Nele. A pessoa não rompe com as amizades que não quer nada com você. Oh, Deus, que te odeia. Essa pessoa não gosta de você. É. Não gostava, não. Ela só queria te usar.
Raramente eu o via, na universidade ou fora. Nesse período, não o vi mais com a Isabela Garcia, que era mais nova e ainda ia se formar no colégio. Nem sequer perguntei dela. A verdade é que ela era, nesse momento, uma vaga lembrança, quase esquecida. Eis que chega o quarto semestre do meu curso. E com ele, a oportunidade que todo estudante sem grana, como eu, pedia aos céus.
Iniciação científica.
Descolar um troco trabalhando na fiscalização do vestibular. Nem isso, amigo.
Também fiz isso aí pra poder ganhar dinheiro.
Uma professora da faculdade precisava de pessoal para o local de prova que ela coordenava e topou de me colocar de auxiliar. Aquela galera que fica no corredor vigiando o candidato quando vai para o banheiro ou vai para o bebedouro. Mas antes da prova começar, a gente tem outras atribuições. Colar lista na porta das salas, etiquetar mesas, trocar cadeira para canhoto, etc. Circulando pelo corredor, pouco antes do início da prova, quem eu vejo numa das salas? Ela, Isabela Garcia. Conferi o nome dela na lista, a própria, continuava linda como no primeiro dia em que eu a vi. Como na peça do teatro, eu a vi sem que ela me visse. Começava a prova, o silêncio toma conta do local e eu fico pensando em como entrar em contato com ela aproveitando essa oportunidade única e absolutamente inesperada. É preciso lembrar que ela estava fazendo prova e eu era da organização, então não podíamos conversar no interior da escola. Podia dar ruim, bem ruim. Até que ela pediu para ir no banheiro. Uma moça foi chamada para escoltá-la, que estava no corredor, a vi passar. Olhei para ela e esbocei um sorriso, retribuído com um discreto aceno. Quando a prova foi se aproximando do fim, a escola foi esvaziando e a procura pelo serviço de auxiliares naturalmente caiu. Fui até a sala da coordenação, receberam meu cheque e quando ia voltar correndo para o meu posto, me falaram que, como estava tranquilo, podia um auxiliar de cada vez rapidamente ir até a porta do colégio para pegar brindes que os colégios e cursinhos distribuíam aos vestibulandos. Voltei ao corredor, vi a Isabela entregando a prova e avisei quem estava trabalhando comigo que eu ia pegar um brinde, que era um chocolate, bala, caneta. Saí caminhando ao lado dela, que já queria puxar papo. "Você", disse ela, "aqui não", murmurei. Do lado de fora do prédio, no corredor externo que levava ao porão da saída, ela me abraçou e disse: "Que bom te ver, suei frio." A vontade de estar junto dela se misturava com o temor de levar um esporro.
Nossa, mas aí também, pois, né? Se apaixonou por a menina esse tempo todinho.
Guardou também.
Ah, eu faria muito isso também.
Pois ainda estávamos do lado de dentro do portão. Falei baixinho pra ela: "Lá fora." Nos soltamos, saímos pelo portão e eu disse: "A prova ainda não acabou, eu preciso voltar. A gente se vê em 2 semanas, na segunda prova." Ela me deu um beijinho no rosto e deu tchau. Na segunda prova, fizemos o mesmo esquema. Desde que ela saísse perto do final da prova, eu ia junto dela até o portão. Dessa vez, seguimos as regras à risca. Andamos juntos, sem trocar uma palavra ou nos tocar até que ultrapassássemos o portão. Na calçada, ela, ciente de que eu ainda tinha de voltar para encerrar o meu turno, me abraçou e meteu um papelzinho com o telefone anotado no meu bolso. E eu disse: "Me espera, eu volto logo." Ela não respondeu. Nos despedimos e eu voltei para dentro do local do exame. Uns 20 minutos depois, saí e não a vi. Normal. Afinal, ela não confirmou o que me esperaria. Tava calor e nem tinha lugar para sentar. Segui o rumo do ponto de ônibus e, ao chegar em casa, eu mexi em todos os bolsos, mas eu não achei aquele papel pequenininho.
Esse podcast era para ser seu erro.
Deve ter caído no ônibus quando eu fui pagar a catraca. No fim das contas, hoje, não. Quase 30 anos depois, sou casado, tenho 2 filhos e, como obviamente eu não me garanto no TikTok, eu sou concursado.
Ai, não, que triste.
Guilherme Leme também casou e é pai. Nem no Brasil mais mora. Quem ficou com a Isabela Garcia, hein? Nenhum dos dois, já que ela não tava mais com ele. Nunca mais ficou comigo e eu nunca mais a vi. Que esteja bem, feliz e com saúde. Da Drica Moraes eu quero distância. Eu não sei nem nada. Não sei nada, nem faço questão de saber. Viu, molecada do Tinder?
Ah, essa parte aí foi cafona, hein?
Como flertar na era pré-celular sem internet, antes do governo do presidente Lucas, era muito mais difícil? Vida longa, fofoca na calçada.
Ai, eu tô
abraço,
triste.
Taumaturgo,
eu tô muito triste. É aquela música do Belo, sabe? Que ele vai pro exército e a menina... E eles se encontram. Como é, meu Deus, o refrão dessa música?
Ouvinte, viraliza esse episódio. Essa moça precisa encontrar esse rapaz, que não é mais um rapaz.
É antes de dizer adeus do Belo, gente.
Ele tá casado, Ju. E daí, Ju? Não tem sempre a Leila e a Love pra pegar os casados?
Nossa, gente, essa história eu tô mal, é sério. Eu fiquei triste, eu me lembrei.
Ele tá casado com uma rapariga que nem era pra ser a esposa dele. A esposa dele é pra ser ela.
Mas sabe o que é? Esse é o final do Fleabag, sabe? Que ela diz: "Eu te amo", e o padre fala: "Isso vai passar." E aí eles vão seguir cada um o seu caminho.
Não aceito o final.
Eu também não aceito, eu acho podre esse final, porque ele é muito real. Eu quero ficção, eu não quero realidade.
Gente, exato, Juliana. 30 anos depois ele manda podcast, ele está pedindo
ele tá ajuda. Muito apaixonado.
Nós vamos ajudar.
Ai, mas é sério, eu tô muito triste com esse
cara. Ouvinte, Taumaturgo Ferreira, por que você não disse a universidade?
Ai, meu Deus. Eu espero que dê tudo,
porque
sei
você
lá.
Não diz.
Fique tudo bem aí.
E ouvinte pagão, ouvinte grato, se você tá ouvindo a gente, reflita, pensa: se eu tenho uma tia que viveu isso, toque na Smart TV pra mais membros da família se comoverem.
É verdade, é verdade. Joga essa história também. Ele podia também jogar esse episódio no Twitter, né? Porque geralmente o pessoal faz
conta
isso.
Conta direitinho. Ouvinte, conta direito. Eu sei que você tá casado, tem filho. Mas enfim.
Dá umas informações a mais.
A princesa Diana, que era a princesa Diana, separou.
Não, o casamento acaba, gente.
Sim.
Casamento, ele só existe pra acabar um dia.
Claramente, tu ama ela.
É.
Manda pra gente os pormenores dessa história. Manda a faculdade e tudo mais.
Ah, não pode colocar a trilha sonora, né? No episódio.
Porque tu não vai se expor. Tu vai expor a ela, dar o nome dela e a faculdade. Aí a gente vai atrás dela.
Desejo a você paz e saúde. Que o bom Deus
te ajude. E falar em desejar paz e saúde, Glau? Que apoio psicológico a essa vítima?
Nossa, ele merece todo.
Todo, né?
Ele merece um abraço.
Todo apoio.
Ele merece... Ah, eu tô com muita fé nessa pessoa.
A gente tá aqui... Nossa, Leila Glau, vocês apoiando o adultério?
Eu estou me projetando em você, tá?
Eu
estou
também.
Me projetando, já passei por situações assim. É, ai, força. Sei lá. Estamos com você. Você é nossa... Você, como é que a Carla Zambelli falou pra ela mesmo? Você é nossa...
Força, muita força. Você é nossa
representante. Você é nosso representante. Você é nosso representante aqui, tá? Se precisar atrair, o casamento é uma instituição falida. O catolicismo é totalmente a religião mais flopada que existe. Se escora em Jesus até
Nascimento,
agora.
Alex Nascimento, nosso ouvinte pagão mais jovem, disse... Este programa nunca foi contra adultério, não, porque adultério tá descrito, é coisa de adulto.
É verdade.
Gente, amadurecida.
É verdade, é verdade. Tem um adulto antes do adultério. Né? Exatamente.
Mistério, coisa de miss. O adultério não é coisa de adulto.
Muito bem. Essa é a etimologia da palavra adultério.
Essa é a etimologia. E etimologia de etimologia é de ética.
Partilha de Daniela Lima, ex-CNN. Olá, Leila e Glau. Como vocês estão? Que alegria poder perguntar isso.
Tristes.
Presidente Lucas. Não mudou nada. Vim aqui hoje pra contar a partilha sobre a Tonha da Lua. Tonha vinha de relacionamentos sempre falidos, onde o papel do amante era constante.
Pera, Glau. Aqui não é Daniela Lima. A gente precisa de um novo nome dela. Vamos, de quem foi traída aí.
Nome de traída? Ah, tem a Débora Nascimento, né? Foi traída pelo José Loreto no Surubão de Noronha.
Nossa, aquele homem traiu essa gata gostosa.
É, filha.
Ó, vou deixar o Glau ler, mas num outro programa a gente precisa discutir. Supino não é beleza. Supino não é beleza. O fato de você ter um peitoral definido.
Uma dorsal, uma boa dorsal não significa que você é bonito, né?
Exatamente. Porque se uma criança recorta o. Na folha da revista, só o seu rostinho, acabou a sua vida. Você é feio. Te sobra desvantagem.
Vamos lá.
Pode ler.
Vamos lá. Supino não é beleza. Boa frase. Partilha de Débora Nascimento. Olá, Leila e Glau. Como vocês estão? Que alegria poder perguntar isso. 13 beijos, presidente Lucas. Foi do começo do ano esse episódio aqui. Vim aqui hoje pra contar a partilha sobre a Tonha da Lua. Tonha vinha de relacionamentos sempre falidos, onde o papel de amante era uma constante. A família de Tonha era muito unida e querida. Em um aniversário de um de seus priminhos, do segundo grau, Tonha conheceu Thiago Ramos, esposo de Nadine. Nadine era tia do ex-marido de sua prima, vixe Maria, pai do aniversariante, e já era uma senhora beirando há uns 70 anos. Tá nova. Tiago era bem mais novo que Nadine. Tonha e Tiago trocaram olhares durante a festa, mas nada aconteceu. E na semana seguinte, Tiago adicionou Tonha em uma rede social, iniciou o papinho furado e chamou Tonha pra sair. O papel de amante não era uma novidade moral na vida de Tonha, então ela aceitou o convite e a partir daí começou a se relacionar com Tiago. Ele chegou a pedi-la em namoro e ela aceitou. Como namoro um homem casado? Ok, parei com o juiz de valor. Tonha estava completamente de quatro por Tiago, chegando a tatuar
gente,
um T
gente,
em sua nuca.
A gente discutiu o programa todo que dá pra namorar um homem casado.
E sim. Tatuar também. Se você tá namorando, tatua. Tatua sim o nome da pessoa que você namora. Tatua inicial. Tá certo fazer isso sim. Ai, que traiu, mas foi uma fase da sua vida, gente. Deixa lá. Aí, quando alguém perguntar assim, ah, você tem alguma história de amor? Aí você faz só assim, ó, até um começo dramático. Mostra assim, tá vendo isso aqui? Aí,
tô
puxa
aqui,
daí,
amigo.
Entendeu?
Eu não tatuei nada do Menino da Água, eu falo dele direto.
Gente, a vida é uma performance.
Traumatizou, marcou.
E aí, qual tatuagem que marca mais? A na pele ou na alma, né? Gostou?
Uhum.
Frase podre. Pois é, ela chegou a tatuar um T na sua nuca, pois dizia que o amor deles era algo tão forte que seria eterno. Depois de meses de namoro e promessas, Thiago decidiu que iria pedir o divórcio de Nadine. No dia da assinatura do divórcio, Nadine estava tão abalada que até a sua assinatura saiu totalmente trêmula. E eis que na manhã seguinte, Thiago liga para Tonha e conta que Nadine tinha tido um mal súbito e morreu. Vixe. Sim, na noite após a assinatura do divórcio, morando ainda na mesma casa que Thiago, Nadine tinha morrido. E o que foi a primeira coisa que Thiago fez? Pediu a anulação do divórcio. É, Brasil, o infiel ainda teve a cara de pau de cancelar o divórcio pra ser herdeiro da mulher que ele traiu. Aí, eu não vou mentir, foi filha da vontade, mas assim,
eu achei
um pouco inteligente
achei
também.
Inteligente.
Eu achei também.
Amigo, a gente tá ética muito.
Ai, eu
feira.
Achei um pouco genial demais.
Achei
assim, porque foi
sagaz.
Muito rápido pensar nisso.
Não tá fora da
vida. Não, não tá, não. E ele tá no tempo certo, né? Foi
assistidíssimo pela justiça.
Eu achei também. E se a justiça tá aqui pra curar, e quem é a gente pra dizer nada? Não sou nem advogado.
O Alex, podre, porém sagaz. Uhum.
Eu achei. É, enfim, né? Nadine tinha feito tudo por Tiago, pagou faculdade, arrumou emprego com amigos, bancava tudo o que ele queria, e eles moravam em um bom apartamento num bairro bacana, junto com uma moça que ele chamava de irmãzinha, que tinha sido empregada de Nadine e, como ela tinha muito carinho pela moça, acabou cuidando dela como uma filha. Vamos chamar ela aqui de Paola Brátio. Eis que Tiago e Paola Brátio continuaram morando juntos por meses no apartamento. Até que um amigo de Nadine se manifestou e disse que eles teriam que sair, pois o apartamento era dele. E ele só emprestava para Nadine. E, como ela tinha falecido, não tinha mais motivos para continuar emprestando. Pois é, o tiro saiu pela culatra. Nadine não tinha deixado herança, só dívidas. Paola tinha um suposto namorado, que morava em outro estado e nunca podia estar com ela em datas especiais. Provavelmente era amante também. Tiago e Tonha continuavam juntos, namorando e super apaixonados. Tiago e Paola se mudaram para um apartamento alugado num bairro mais modesto, mas continuaram morando juntos. Tonha vivia mais no apartamento deles do que em sua própria casa. Viviam uma vida feliz e contente, quase um trisal. Eis que um dia, Tonha chega no apartamento e encontra um porta-retratos com a foto deles que ficavam na mesa da cabeceira, um tanto virado para a parede, e tem um surto, dizendo que Tiago tinha virado para que outra mulher que ele levou ali não visse a foto. Isso desencadeou uma briga enorme entre eles, e Tonha pegou suas coisas, deixou a aliança de namoro sobre a mesa e foi embora. Drama queen. Eis que Paola mandou uma mensagem pra Tonha dizendo que Tiago havia infartado após a briga e que era pra ele nunca mais aparecer na vida dele. Gente, me diga, é um povo muito fraco, né? Que não aceita terminar um namoro que já morre. Dramático demais, pra que isso?
Segunda morte, hein? Segundo óbito.
E ainda dizem que não morre de amor, né? Tá aí. Pois é, ouvintes. O boy infartou por uma discussão de um porta-retratos virado. Tonha desistiu.
Gente, eu vou falar um negócio. Pode falar. Essa coisa de tirar a aliança pra terminar, já fiz. E a pessoa não se importa. E eu cheguei em casa só assim, é com a minha aliança.
Eu fiz toda essa cena.
Vender no Mercado Livre.
Mas tem uma cena, né? Tem uma dramaticidade, vocês dizem assim, ó.
Mas a pessoa não se importa, não, amigo. O hétero, o homem hétero tá nem aí.
Mas não é sobre também como vocês. Assim, você é a atriz principal da sua série, né? Tipo, tem que ter uma cena dramática.
Só. Por isso que eu voltaria pra buscar. Eu, sei lá, eu pagaria.
Faz a cena.
Dois caras pra ir.
Fecha a porta, mas volta e fala: com licença, assalto. Eu esqueci meu anel e vou vender.
Botar dois caras pra simular assalto só pra levar minha aliança. E aí eu falo: leva um DVD, uma besteira pra vocês.
Entendi. É, faz sentido também.
Não façam isso, viu? E ouvinte do Ministério da Justiça, eu tô brincando.
Bom, Tonha, desesperada, tentou pedir mais informações pra Paola, que se negou a dizer onde Tiago estava. Tonha, então, começou a ligar em todos os hospitais da cidade pra descobrir aonde ele estava internado. E ao descobrir, correu pra lá. Descobre que Tiago iria passar por um cateterismo e Paola não a deixava visitá-lo. Após o cateterismo, Tonha conseguiu finalmente falar com Tiago. Faz todo um drama e uma cena de que o amava e não podia viver sem ele, mas Tiago se mantém firme e diz que não quer mais saber dela e a manda embora. Afinal, que cara ia querer continuar com alguém que faz ele infartar, não é mesmo?
Uhum.
Ah, às vezes é porque ama tanto que o coração infarta. Tonha ainda tentou contato algumas vezes, mas Tiago quis distância. Lembram da tatuagem de Tonha? O T na nuca? Meses depois de término, perguntado sobre o que seria aquele T, ela disse que era uma homenagem às mulheres taurinas de sua família. Gostei.
Ai,
o caso ficou bom.
Isso.
O caso ficou muito bom.
Eu vou fazer isso.
E assim acabou o romance entre Tonha e Tiago. Separados, Nadine falecida, nenhuma herança e uma tatuagem sendo coberta depois. É isso, Lily Glau. Essa partilha tem muitos detalhes sórdidos que não posso contar, pois acabaria personificando e identificando demais os envolvidos. Mas se quiserem, posso contar em off pra vocês. E tenho outras partilhas de vida amorosa de Tonha que mandarei em outros e-mails. Ah, já tá avisando que vai mandar, mande mesmo. Obrigado por
mande
dividir
mesmo.
Essa partilha louca com os outros ouvintes. 13 beijos de luz. Nossa, que apoio psicológico a vítima merecia em pleno setembro amar hétero. Só que assim, quem é a vítima nesse caso?
Qual é a vítima? Eu tô pensando nisso. É,
eu acho que não é psicológico, as pessoas realmente precisam assim, de uma questão no coração, de fazer um trabalho aí cardiovascular. Tá todo mundo infartando muito rápido, gente.
Achei que era trabalho de encruzilhada.
Pode ser também.
Também. Bom, eu acho que... Eu não sei. Porque
segue
pra
com
mim,
relator.
Eu vou deixar no ar. Eu sigo com o relator, que eu também não entendi quem que é a vítima.
É, pra mim a vítima... Não existe vítima nessa história. Todo mundo foi agraciado. Até os ouvintes. Porque esse T pra representar as mulheres taurinas da família foi um bom... Me pegou muito desprevenido.
Amigo, temos um programa. Eu gostei muito deste programa. Deu pra dar um gostinho do que são as relações heterossexuais no século XXI. É sempre um kikiki, uma traição, uma falta de lealdade, um interesseiro, um caça-like, um negocinho assim.
E um infarto.
Então, e um infarto, sim. Pior que é, amigo. Assim como dizem que toda Laura é lésbica, toda criatura de que infarta é hétero, que eu conheço. É impressionante.
Você tá militando, então, pelos gays e lésbicas poderem infartar também. É isso que você tá dizendo.
Também.
Gays e lésbicas merecem infartar.
Sim.
Essa é a mensagem final desse episódio, né? A gente tá aqui pra dizer que se você é gay, hétero, bi, pan, está na sigla LGBT QIAP+, você tem todo o direito de morrer agora do coração.
Sim. E lembre-se, o L de LGBT é de Laura. Tchau, pessoal. Um beijo.
É você mesmo, fofoqueira. Não se deusa, não.
Mirela, corre aqui.
Fofoqueira do inferno.
O Fofoca na Calçada é uma produção da Ampere. Criado e apresentado por mim, Leila Germano. Tem também o meu co-host, o Glaudemias Júnior. É produzido pelo Guilherme Pinheiro e a Ana Maron. E a edição é da Jéssica Correia.